Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, boa noite. Sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Dando início à sessão solene alusiva à Proclamação da República, registramos com satisfação a presença das autoridades que integram a mesa de honra. Excelentíssimo senhor vereador José Fernando Tarragó, presidente do Poder Legislativo, Excelentíssimo senhor Rony Peterson Copo Melo, prefeito de Uruguaiana, tenente-coronel Eduardo Gonçalves de Araújo, representando o excelentíssimo senhor general de brigada Josias Pedrotti da Rosa, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, capitão de corveta Gutenberg Bezerra de Freitas, delegado fluvial de Uruguaiana, vereadora Josefina Soares Brigman, secretária do Poder Legislativo. Também presentes os vereadores José Clemente da Silva Correia, vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, vereador Eric Lins Grilo, vereadora Suzana Cardoso Alves, vereador Wilson José Brites Borges. Registramos ainda a presença do major Rinaldo da Silva Castro, coordenador regional de Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel Fernando Roberto Rocha, comandante do 8º RCMEC, terceiro-sargento Thaís Godoy, representando o destacamento de controle do espaço aéreo de Uruguaiana, excelentíssima senhora Suzana Dora Velo, defensora pública, major Gerson Corrêa de Melo, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira. Agradecemos às demais autoridades civis, militares e representantes de entidades que hoje nos prestigiam com sua presença.
Invocando o nome de Deus, declaro instalada a presente sessão solene do Poder Legislativo Municipal. Convido os senhores líderes das bancadas a conduzirem ao plenário os homenageados dessa solenidade.
Nós gostaríamos de registrar ainda a presença do senhor Hugo Mansor, representando o Consulado da República Argentina em Uruguaiana. Também o senhor Regis Lima, representando o deputado estadual Frederico Antunes. Convidamos todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Dando início às homenagens desta noite, a senhora secretária vereadora Josefina Soares fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido à Associação de Futebol Feminino Celemaster Uruguaianense por sua iniciativa.
Diploma de honra ao mérito. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis 1.678 de 83 e 3.485 de 2005, e de acordo com o decreto número 34, de 6 de novembro de 2017, confere o diploma de honra ao mérito à Associação de Futebol Feminino Celemaster Uruguaianense, como reconhecimento desse Poder Legislativo pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que a torna merecedora desta honraria. Uruguaiana, 14 de novembro de 2017, vereador José Fernando Tarragó, presidente, vereadora Josefina Soares Brigma, secretária, proponente.
Convidamos a proponente, vereadora Josefina Soares, a fazer uso da palavra para prestar sua homenagem.
Senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, muito digno presidente desta casa, nosso prefeito Rony Melo, prefeito de Uruguaiana, tenente-coronel Eduardo de Araújo, representando o senhor general de brigada, Penotri, e capitão de corveta Gutenberg Bezerra, sejam bem-vindos a essa casa e cumprimento meus colegas, vereadores, vereadoras, homenageados, público presente, familiares, funcionários dessa casa. Falar de futebol não é muito comigo, né? Mas vamos tentar. Na pessoa do nosso querido amigo presidente Aury Guedes Pereira, da Celemaster, presidente da Celemaster, venho nessa tribuna homenageá-lo, ao senhor e toda a sua equipe. Hoje, homenageio as famosas meninas da Celemaster, nossos tesouros aqui da nossa Uruguaiana. Nome fantasia Celemaster Uruguaianense. A Celemaster começou em 2005 com as famílias das meninas aprendizes de atletas jogando pelos campinhos e pelas ruas. Em 2006, formou-se um time que começou a participar de torneios e campeonatos na cidade e na região. Nesse período, até 2012, e também em 2012, consagrou-se campeã de todos os campeonatos da região. Em 2013, foi criado o clube com diretoria, estatuto e CNPJ, como uma instituição sem fins lucrativos, com o nome oficial Associação de Futebol Celemaster. Nesse mesmo ano, participa pela primeira vez de um campeonato estadual realizado pelo FGFS, ficando em quinto lugar. Em 2014, foi campeã estadual em 2015 e 2016, foi vice-campeã. Participou também da Taça Brasil Brusque, cidade de Brusque, Santa Catarina, no ano de 2015, ocupando o sexto lugar. Ainda no ano de 2015, participou do Campeonato Brasileiro em Goiânia, Goiás, com 25 clubes, ficando no sétimo lugar. No ano de 2016, participou do Campeonato Estadual Sub-20, quando conquistou o primeiro lugar. Ainda em 2016, a Celemaster recebe o título de utilidade pública e em 2017 participou da Taça Brasil em Contagem, Minas Gerais, onde conquistou o segundo lugar. Atualmente, a equipe é formada por Laís Goleira, A Betia, pivo argentina. A Duda, pivo argentina. A Jaque, ala Chapecó. Gabriela, ala Santa Maria. Dani Souza, ala Bahia. Dani Freitas, fixa uruguaiana. Juliana, ala Plano Alto. Franciele, ala uruguaiana. E o técnico era o André Malfucci. Convocadas para a seleção brasileira, Duda, Jaque e Gabriela. Convocadas para a seleção argentina, a Betia. O universo feminino da bola, as mulheres deixaram os assentos da torcida e foram para as quadras. Essa é uma frase que as meninas da Celemaster devem ouvir com muito orgulho no coração. Parece difícil de acreditar, nos dias de hoje, que o futsal e o futebol já foram atividades proibidas para as mulheres. Esse veto, no entanto, existiu e foi criado no governo do presidente Getúlio Vargas, que proibia as mulheres a prática de esportes como o futsal e o futebol, o beisebol e as lutas de qualquer natureza. Nessa época e por muitos anos, a participação das mulheres dentro dos campos e das quadras esteve restrita apenas à torcida. Até que em 1981, 16 anos após sua criação, o decreto foi revogado. Para se ter uma ideia da dificuldade que as mulheres tinham para jogar futebol e futsal, a prática desses esportes por mulheres brasileiras foi oficializada apenas em 1983, pelo Conselho Nacional de Desportos, CND. O primeiro campeonato feminino oficial organizado pela Confederação Brasileira de Futsal ocorreu em 1992 e contou com a participação de 10 equipes indicadas por suas respectivas federações. A partir daí, o esporte começou a se popularizar cada vez mais e atrair mais adeptas, que passaram a contar a partir de 2003, com uma seleção nacional. Diante de tanto crescimento e popularização da modalidade, meninas de diversas idades e condições sociais têm ganhado espaço para mostrar suas habilidades na quadra, assim como os homens As jogadoras de futsal brasileiras têm ganhado o mundo. Nunca é demais lembrar que o esporte não é masculino ou feminino, mas são as culturas, a partir de suas crenças, que lhe imprimem significados. Por isso, um esporte é mais aceito no lugar do que no outro. No Brasil, o futebol sempre foi reconhecido como um esporte a ser praticado essencialmente por homens. Expressões como futebol é para homem. E lugar de mulher é na cozinha. Faziam parte das peladas realizadas entre os meninos. Tal cultura afastou durante muitos anos as meninas da prática dessa modalidade. Tanto meninos, professores e familiares compartilhavam desses pensamentos. É importante percebermos que a iniciação ocorre nas escolas, cabendo então aos professores e professoras oportunizar a prática para ambos os sexos. Para que isso ocorra, é necessário que possíveis comparações com o futsal masculino devem ser sumariamente evitadas, pois são minimamente inoportunas. Não podemos deixar de lado, ao pensar nas mudanças exigidas pelos novos tempos, a realidade em que vivemos, compreender que, para as mulheres, o futsal é um espaço não apenas a conquistar, mas, sobretudo, compreender alguns dos sentidos que estão incorporados no futsal e afirmar que esse espaço de sociabilidade também é seu. A mulher no futsal ainda é vista por sua beleza e pelas suas pernas, e não pelo seu desempenho, conquista ou pelas belas jogadas desconcertantes. As tentativas oficiais de incentivo ao futsal feminino no Brasil escorregam no machismo característico de nossa cultura, pois ainda existem ações que enalteçam a beleza e a sensualidade da jogadora para atrair o público masculino. E são muito poucas as ações para enriquecer essa modalidade e fortalecer essa prática. As praticantes de futsal esperam que um dia possam contar em uma quadra, em uma quadra, praticar o esporte e depois ir embora sem ser discriminada ou qualquer outro ato de preconceito. É um erro desconsiderar o que foi construído e optar pela, historicamente, nossa cultura do preconceito e discriminação. Desta forma, a mulher, até nos dias de hoje, está buscando vencer as barreiras e conseguindo o respeito dentro das quatro linhas da quadra. Parabéns a Sally Master, a sua equipe, suas jogadoras, e que Deus permita que Uruguaiana vença todas. É o nosso desejo. Finalizando, eu deixo um trecho bíblico para que ouçam. Provérbios 3, 7 ao 9. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a, tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça uma diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Amém. Obrigada.
Senhor presidente, a vereadora proponente farão neste momento a entrega do diploma ao presidente da Celemaster, senhor Auri Guedes Pereira. A senhora secretária fará leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor Armando Medina Falcão por iniciativa do vereador Eric Lins Grilo.
Diploma de honra ao mérito. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis número 1678 de 83 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto número 35 de 6 de novembro de 2017, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor Armando Medina Falcão, como reconhecimento desse poder legislativo pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaiense. o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, em 14 de novembro de 2017, vereador José Fernando Tarragó, presidente, vereador Eric Lins Grilo, proponente, e vereadora Josefina Soares, secretária.
O proponente, vereador Eric Lins, fará uso da palavra para prestar sua homenagem.
Boa noite a todos que estão presentes, primeiramente aos homenageados da noite. Boa noite, nosso presidente da Câmara, nosso prefeito Rony Mello, nossos colegas vereadores e todos que nos assistem. E boa noite, homenageado, meu pessoal, Armando Medina Falcão. Para quem não conhece o Armando, ele é um chamado classicamente defensor dos animais, mas a coisa, esse nome, por si só, não consegue representar adequadamente o que o Armando faz para a sociedade uruguaiana. E é para isso que eu estou aqui, para tentar explicar o que o faz merecedor de um certificado de honra ao mérito dado pela Câmara Municipal de Uruguaiana. O Armando Medina, ele faz parte de um grupo chamado Amigos do Canil. E trabalhou no Canil Municipal, de graça, por mais de 5 anos. Inclusive em momentos que não tinha sequer luz. Ele ia lá com a lanterninha para poder cuidar dos animais. A preocupação do Armando é tamanha com os animais que estão na cidade, em especial aqueles que estão abandonados, porque o abandono parece ser a primeira opção daquelas pessoas que não estão mais dispostas a cuidar daqueles que tomaram para si. Que atualmente ele tem cerca de 70 animais na casa dele e sustenta com seu próprio dinheiro. Quase a totalidade tirados da rua. Desses, quase 50 são cachorros, uns 15 mais ou menos são gatos, e já teve momentos em que essa população na casa dele já foi muito maior. Ele é casado com a Elisandra Falcão, que sempre esteve do lado dele nesse trabalho, desde o começo. Porque não foi sempre na vida dele que ele teve esse amor pelos animais. Isso surgiu do nada e foi crescendo com o tempo. E o que o faz diferente de todos os outros protetores dos animais? O Armando foi um dos pioneiros desse movimento em Uruguaiana. E ele o fez de forma tão dedicada e tão intensa que ele se tornou um paradigma, um exemplo para que os outros protetores pudessem seguir. Assim, ele conseguiu construir uma série de outras pessoas que já tinham o amor pelos animais, e esse amor se tornou um amor útil. Então, existe toda uma rede de protetores hoje, inspirados muitas vezes no trabalho do Armando. E é por isso, Armando, que é tão importante aquilo que tu fazes aqui por Uruguaiana. É porque o trabalho que tu exerce, tomando conta dos cachorros, dos gatos que estão abandonados nas ruas, formando a ideia de que o abandono não é a melhor solução possível, mas não, nas próprias palavras dele, castração é a solução. Ele fala isso como um mantra, e as pessoas começaram a compreender que não basta abandonar um animal, mas que se você o castra, você consegue cuidar desse animal com muito mais tranquilidade, com muito mais responsabilidade, respeitando não só a vida daquele animal, que a princípio estaria abandonado, que hoje tem uma casa, mas como também você pode trazer para dentro da sua própria vida toda a alegria que esses animais trazem. Armando, muito obrigado pelo trabalho que tu fazes aqui em Uruguaiana. Continue, que eu sei que tu tens muito mais a oferecer. Muito obrigado.
Senhor presidente, o vereador Eric Lins farão neste momento a entrega do diploma ao homenageado. Se o senhor prefeito quiser acompanhar a entrega. Na continuidade, a senhora secretária fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor Arlindo Cunha Brasil, através de proposição do vereador Wilson José Brites Borges.
Diploma de honra ao mérito. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis números 1678 de 83 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto número 36 de 6 de novembro de 2017, confere diploma de honra ao mérito ao senhor Arlindo Cunha Brasil, como reconhecimento deste Poder Legislativo pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, em 14 de novembro de 2017, vereador José Fernando Tarragó, presidente, vereador Wilson José Brites Borges, proponente, vereadora Josefina Soares Brigma, secretária.
A tribuna está à disposição do vereador Wilson Brites.
Senhor presidente do Poder Legislativo, senhor prefeito municipal Rony Melo, tenente coronel Araújo, comandante da delegacia fluvial Gutenberg, vereadora secretária, vereadoras, vereadores, homenageados e o plenário, nossos convidados dos nossos homenageados e nossos também. O meu homenageado é um amigo, senhor Arlindo Cunha Brasil. Mas antes de falar do Arlindo, quero falar um pouquinho da homenagem ao qual no dia de amanhã prestamos ao nosso país. No dia 15 de novembro, comemoramos a instalação da República no Brasil, uma forma de governo na qual o povo exerce a sua soberania por meio da escolha do chefe da nação. Esse foi um capítulo muito importante na história do Brasil, já que hoje vivemos em um regime democrático. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca declarou o fim do período imperial. Naquele mesmo dia, se formou um governo provisório. Assim, o Marechal se tornou o primeiro presidente da história do Brasil. Ciente de que não conseguiria de forma alguma reverter a situação, Dom Pedro II apenas aceitou a vontade do povo brasileiro e retornou para Portugal. Somos um povo livre, vivemos uma democracia, temos direitos e deveres. Período conturbado? Sim, hoje, um período muito conturbado nós passamos, atualmente, politicamente. Mas já estivemos piores. Quando esse pior, isso, quando mantínhamos o nosso ser semelhante como escravo, um crime da humanidade que o homem cometeu contra ele mesmo. Graças a Deus, hoje vivemos outros tempos. E com essa liberdade é que estamos nesse parlamento. Nesse período de homenagem a que temos direito de fazer por esta casa legislativa. Hoje quero homenagear, acima de tudo, um cidadão, um pai de família, um funcionário público que há mais de 47 anos, exercendo liderança por vários anos de uma entidade de associados a que lhe delegaram a confiança para cuidar de seu patrimônio, que é a Associação dos Funcionários Municipais de Uruguaiana, AFMU. Destaco que, num período há mais de 20 anos, nesta mesma casa, entrava um decreto ao qual foi discutido e aprovado para que o funcionário público Arlindo Cunha Brasil, vereadora lembra, fosse dispensado de suas funções de motorista para então dirigir não mais carros oficiais, e sim uma entidade a qual tinha uma pequena quadra de futebol de salão e uma pequena estrutura a qual servia já para reuniões de funcionários públicos na época. Tenho a satisfação de dizer, assim como hoje estou fazendo esta homenagem, também defendi nesta tribuna para que o servidor Arlindo fosse afastado de sua função e realizasse a sua tarefa, que com certeza foi vitoriosa, pois hoje a FMU presta grande serviço às entidades uruguaienses, concedendo seu espaço e também um espaço aos servidores e associados, onde realizam suas comemorações familiares, quando solicitados. Esta é a FMU, cuidada e representada por esse servidor público que aqui está sentado à nossa frente. Arlindo, goleiro profissional, jogou em todos os times de nossa cidade e representou a nossa cidade como hoje representa a Celi Master, como representa a nossa gloriosa associação e como representa o Esporte Clube Uruguaiana com seus meninos. O esporte ao qual é representado na nossa cidade desde a escolinha até o futebol master, futebol sênior, os 60 anos hoje, que com certeza amanhã ou depois vai estar com 65, vai ter a liga, e isso é orgulho para a nossa cidade. O Arlindo foi goleiro do Uruguaiana, do Ferro Carril e Saviano, além de outros clubes no interior do Rio Grande do Sul. Desportista, apoiador do esporte amador em nossa cidade. Já fez a alegria de seus torcedores com atuações memoráveis. Arlindo, muita coisa ainda para fazer, meu velho. Que você continue sempre com um homem batalhador, inteligente, amigo, e outras várias qualidades que você tem. E hoje quero lhe dizer muito obrigado pelo carinho que tem pelos seus associados e colegas. Conte sempre comigo. Parabéns. És merecedor dessa homenagem que entendo, que estendo a todos os funcionários e amigos do seu dia a dia. Muito obrigado.
Convidamos o senhor Arlindo Brasil a receber o seu diploma de honra ao mérito. Na sequência, a senhora secretária fará a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, concedida ao senhor Luiz Oscar Kessler, por iniciativa da vereadora Zulma Rodrigues Ancinello.
Distinção honorífica. O governo municipal de Uruguaiana, do Rio Grande do Sul, nos termos da lei número 4.841, de 13 de novembro de 2017, confere ao senhor Luiz Oscar Kessler a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaiense, o que o torna merecedor dessa distinção. Uruguaiana, 14 de novembro de 2017, prefeito de Uruguaiana, Rony Peterson Copo Melo, vereador José Fernando Tarragó, presidente da Câmara Municipal, e vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, proponente.
Convidamos a vereadora Zulma Ancinello a fazer uso da palavra.
Boa noite ao presidente José Fernando Tarragó, ao nosso querido prefeito Rony Peterson Melo, ao representante delegado fluvial, senhor Gutenberg Bezerra de Freitas, capitão de corveta, e o tenente coronel Eduardo Araújo. Boa noite aos nobres colegas vereadores e vereadoras, aos homenageados nessa noite, ao plenário, ao público que nos acompanha, em especial ao nosso homenageado, né? O Luiz Oscar Kessler e sua esposa Rosana, né, que o acompanha. Com grande satisfação, quero dedicar nessa noite todas as honrarias a este grande exemplo de cidadão uruguaiense, o ilustríssimo senhor Luiz Oscar Kessler. Nascido em Uruguaiana, constituiu família com Rosana Schneider Kessler, tendo como filhos Ana, Guilherme, Luiz Fernando e Beatriz. Família esta que representa o grande alicerce deste homem que vem trilhando sua vida firmada no compromisso ético de sua profissão. Frente à diretoria da Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, este engenheiro civil dedica seu trabalho de maneira exemplar, buscando o desenvolvimento da cidade nos diferentes setores da economia, indústria, comércio e agronegócio. Também teve seu histórico pela brilhante gestão enquanto fora presidente do Lions Club de Uruguaiana, coordenando atividades pelo bem-estar civil, cultural, social e moral da comunidade. Hoje, nós sentimos orgulhosos em ter em nossa cidade este notável profissional, que faz de sua vida um paradigma de integridade, incentivando as potencialidades do município. Uruguaiana ganha em ter frente à associação alguém que preza pelo êxito da economia e progresso industrial de nossa cidade, pois o histórico deste de dedicação e sucesso de nosso homenageado é digno dos mais elevados elogios.
Convido o senhor prefeito, a senhora Zulma Ancinello, para que façamos a entrega da medalha de ouro ao homenageado.
A senhora secretária fará a leitura do título honorífico de cidadão de Uruguaiana, concedido ao senhor José Ivelto Castanha, por iniciativa do vereador José Clemente da Silva Correia.
Título honorífico de cidadão de Uruguaiana. O governo municipal de Uruguaiana, nos termos da lei número 4.840 e de 13 de novembro de 2017, confere o título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao senhor José Ivelto Castanha, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria, nos termos da Lei nº 4.403, de 2014, Uruguaiana, em 14 de novembro de 2017, presidente José Fernando Tarragó, presidente da Câmara Municipal, Rony Peterson Colpo Melo, prefeito de Uruguaiana, e vereador José Clemente da Silva Correia, proponente.
A tribuna está à disposição do vereador José Clemente da Silva Correia para prestar sua homenagem.
Excelentíssimo senhor vereador Fernando Tarragó, presidente desta casa, excelentíssimo senhor prefeito municipal, prefeito Rony Melo, capitão Gutenberg, tenente coronel Araújo, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, ilustríssimos homenageados, nossa saudação às pessoas que nos acompanham no plenário, uma saudação muito especial aos colegas da Brigada Militar que aqui estão. Nós estamos hoje numa sessão solene do Poder Legislativo que é alusiva, como aqui falou o vereador Wilson Brites, à proclamação da República. República esta do Estado Democrático e de Direito, onde todos nós temos direitos e deveres, e dentro desse Estado, o poder legislativo em Uruguaiana, através daquilo que lhe faculta, estende homenagens em diversos momentos. Entendi eu que, propondo aos demais pares dessa casa e aprovado por unanimidade, gostaria de que também uma pessoa que não nasceu na nossa cidade, mas que desenvolve diversas ações, e aqui vou falar delas um pouco, que culminam com o enriquecimento do município, com o desenvolvimento nosso da nossa terra, com geração de emprego e renda, que fundamentam aquilo que a lei assim determina, senhor presidente. Falo isso do nosso amigo José Ivelto Castanha, carinhosamente tratado por muitos de nós como Didi. Pessoas de que, como ele, não são nascidos no nosso município, mas que fundamentadamente podemos concretizar honrarias como esta, de trazer a ele o título de cidadão da nossa terra, são pessoas que obviamente estão contribuindo. Como se faz isso? Quem conhece o veterinário formado na Universidade Federal de Santa Maria, que é natural daquela terra de Santa Maria e veio para Uruguaiana no ano de 1983, por aqui se estabeleceu, passou a desenvolver suas atividades e há um tempo é o administrador da Brangos Brasil, aqui em Uruguaiana, da Sinel. E estas empresas trazem, senhor prefeito, considerável desenvolvimento ao nosso município. Nós temos notícias diárias de tudo aquilo que estas empresas provocam e fomentam na economia do município de Uruguaiana. E são pessoas como esta, na administração de pessoas altamente qualificadas e capacitadas, é que fazem com que isso se concretize. Não basta querer administrar e estar à frente de determinado setor ou de determinada ação se nós não temos a capacidade de desenvolvê-la e fazer atingir suas metas e seus objetivos. E é nesse ponto que está fundamentado aquilo que a legislação traz. Quando nós vimos de que a capacidade de assim fazer, de administrar, fazer com que essas empresas produzam para o Uruguaiana a riqueza que produzam, fazer com que haja o emprego de mais de 200 de pessoas no município, senhor prefeito, com que aquilo que essas empresas contribuem para o enriquecimento do nosso município, certamente são pessoas que merecem estar junto conosco, pessoas que merecem ser reconhecidas, e o poder legislativo, o poder público municipal, através desta casa, que representa o povo, Sr. José Ivelto, precisa reconhecer sempre, como todos aqui estão sendo agraciados nessa noite, muitos tantos ainda serão em outros momentos. Mas nós precisamos hoje dizer também ao senhor de que o senhor também é merecedor de uma honraria, de uma distinção, e que neste momento as ações desenvolvidas, concretizadas por tudo aquilo que vimos e conhecemos, e outros ainda irão conhecer, porque nós temos notícia também, prefeito, de maiores investimentos ainda que estão sendo feitos e que certamente resultarão na prosperidade nossa enquanto uruguaianenses, tudo isso está ainda a ser demonstrado e consolidando aquilo que estamos dizendo aqui. Então, a nossa honraria, ela não é simples por ser um título de cidadão da nossa terra, mas ela é merecedora de pessoas que tenham esse envolvimento, esse carinho, esse compromisso em fazer com que Uruguaiana se torne cada vez melhor. E isto hoje está mais do que justificado nessas ações. Então, Sr. José Ivelto Castanho, o Didi, nosso amigo, essa honraria, ela é de coração, particularmente para quem trabalha com o senhor e quem a gente conversa no dia a dia, que tem aquela proximidade, sabe, inclusive, do ser humano que a sua pessoa é. Que cada um que lhe conhece, a gente não ouve também nada aqui daquilo que possa vir desabonar a conduta do senhor. Portanto, entendo e assim fiz e assim aprovado pelos demais, estamos aqui estendendo o título de cidadão uruguaianense ao senhor. Que Deus continue sempre lhe iluminando e mantendo essa pessoa de caráter, essa pessoa comprometida com a nossa terra. Muito obrigado e uma boa noite a todos nós.
Convido o senhor prefeito e o vereador José Clemente para que façamos a entrega do título honorífico de cidadão de uruguaianense ao homenageado. A palavra está à disposição dos homenageados.
Senhor presidente, ilustríssimo senhor prefeito e demais componentes, senhores vereadores, gostaria de agradecer imensamente em nome da diretoria da Celemaster essa honraria proposta pela vereadora Josefina. Ela resumiu bastante essa longa história da Celemaster. E ficamos honrados com essa bela homenagem, porque entendemos que o esporte na vida do jovem é uma ferramenta que ajuda no seu crescimento, no seu caráter. E nós, da diretoria e outros que trabalham pelos bastidores da Celemaster, muitas vezes fechamos os olhos para as dificuldades, para os preconceitos, para as discriminações, e fizemos isso por amor ao esporte. Não ganhamos nada, ganhamos apenas essas belas homenagens, o qual tivemos essa noite. Então, o meu agradecimento, o meu carinho, o meu amor a todas as pessoas que reconhecem esse trabalho. E dizer que a Celemaster continua, e esse ano vamos buscar o bicampeonato. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Boa noite a todos. É com satisfação que eu venho aqui, principalmente agradecer em nome dos animais, aqueles que sempre foram esquecidos. E se eu hoje eu sou grato a receber essa certificação, eu agradeço em especial a minha esposa, que foi a pessoa que 80% é ela que é merecedora disso, porque ela sempre me incentivou. E em especial agradecer ao Eric Lins por reconhecer um trabalho que a gente plantou em 2010 em Uruguaiana. E hoje, se a gente consegue ver um futuro melhor, é através de um começo. E a gente é o privilegiado de ter começado. E hoje a gente consegue ver que várias pessoas se engajaram na causa. E só os animais têm a ganhar. Então, assim, ó, o mérito eu queria dividir especialmente para todas aquelas pessoas do grupo Amigos do Canil e todos aqueles voluntários que se preocupam com esses animais que antigamente eles eram rejeitados, tanto pela sociedade como todos os órgãos, né? Então, eu queria agradecer essa oportunidade e especialmente ao vereador Eric Nis.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos, cumprimentar o senhor presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, José Fernando Tarragô, nosso prefeito Rony Mello, autoridades aqui presentes, vereadores e vereadores, e os nossos amigos homenageados aí desta noite. Também cumprimentar aí, agradecer o vereador Wilson José Brites Borja, né, e demais vereadores e autoridades presentes que já citei. Inicialmente, quero agradecer a presença de todos aí, que nos honram com a presença neste momento. Meus agradecimentos aos vereadores que aprovaram esta homenagem especial ao vereador Wilson José Brites Borges pela iniciativa do decreto legislativo concedendo meu diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. Importante honraria alusiva aos 128 anos da proclamação da República, data que mudou a história e a vida dos brasileiros, ajudando a intensificar a inclusão da cidadania na agenda pública da sociedade brasileira. Esta homenagem tem um sentido muito especial. Estou muito orgulhoso, vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida. Em nome da entidade que presido, agradeço o recebimento deste diploma de honra ao mérito. Quero partilhar esta homenagem com os servidores municipais de Uruguaiana, especialmente aos sócios da FMU, pela confiança que deposito no trabalho que desenvolvemos à frente desta entidade. Trabalho sério, comprometido, compartilhado em prol da família municipal. Muitas dificuldades e muitas conquistas já tivemos ao longo desses 43 anos de função pública municipal, mas muito ainda temos que fazer, pois em uma sociedade tão desigual, não podemos desistir dos nossos sonhos. Ao longo de todos esses anos, tenho aprendido muito, aprendi a respeitar as diferenças, sem abrir mão de minhas convicções e de meus sonhos e minhas esperanças. Não poderia deixar de agradecer também aquelas pessoas que me acompanham na diretoria da Associação dos Funcionários Municipais. Agradecer aos meus amigos, que sempre estão presentes nas horas mais difíceis de nossas vidas. E também agradeço a minha família, a Elizabeth Brasil, minha esposa, meus filhos, Marcelo, Luciana, Antônio Augusto, Cristina e Márcio. Para encerrar, antes de dizer obrigado, meu vereador, eu quero deixar aqui um pensamento de uma grande escritora jornalista. Quem caminha sozinho pode chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. Clarice Lispector. Muito obrigado.
Saúdo o senhor vereador Fernando Tarragô, presidente da Câmara de Vereadores. Saúdo o senhor Rony Mello, excelentíssimo senhor prefeito do município de Uruguaiana. Ao saudá-los, saúdo as demais autoridades militares. Agradeço a vereadora Zuma Cinello a lembrança e a indicação do meu nome para receber essa honraria e aos vereadores que aprovaram. Senhoras e senhores, permitam-me primeiramente dizer algumas palavras pessoais. Sinto-me honrado e estimulado com esta homenagem. Humildemente, afirmo que não desejo e nem busco reconhecimento nesta vida e nem depois. Caso exista alguém que tenha sido favorecido por alguma das minhas ações e que esteja feliz, eu estarei feliz. Aprendi nessa existência a pensar e agir pelo coletivo, de viver pensando nos outros, e isso trouxe para mim felicidade. Não estou sozinho em pensar assim. Posso citar Albert Schweitzer, que no início do século passado, um pastor, tocava órgão de Bach nos salões europeus, já com idade se formou em medicina e foi para o Gabão, na África, para cuidar dos negros na selva. e lá ficou com a história da sua vida. Foi ganhador do Prêmio Nobel. E diz ele, só são verdadeiramente felizes aqueles que procuram ser úteis aos outros. Também, Leon Tolstói, escritor russo, tem duas frases. A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. E também na vida, só há um modo de ser feliz, viver para os outros. Procuro seguir isso aqui. Não se faz muita coisa sozinho. Por isso, divido esta homenagem com as pessoas mais próximas. A minha família, a esposa Rosana e os filhos, Ana Luísa, Guilherme, Luiz Fernando e Maria Beatriz. Os companheiros do Lions Clube de Uruguaiana, a qual fui presidente nas duas últimas gestões. E a Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, na qual estou presidente na terceira gestão. E a todos os amigos, as entidades, com quem se convive e com quem se trabalha pela comunidade. Tenho uma crença para a prosperidade, para a liberdade e a felicidade geral que está no caráter pessoal de cada um. Sim, a solução sempre começa no indivíduo. Impossível querer apresentar uma solução geral e coletiva sem antes começar pelo indivíduo. O caráter pessoal é crucial não apenas para a prosperidade e para a felicidade, mas também para a liberdade de toda uma sociedade. Com efeito, integridade e liberdade são dois lados da mesma moeda. Uma sociedade não pode usufruir uma sem a outra. Nenhuma sociedade que perdeu seu caráter e sua integridade conseguiu manter sua liberdade e prosperidade. É impossível haver prosperidade e liberdade em um ambiente formado por pessoas escroques e indignas de confiança. A confiança mútua e ajuda, confiança recíproca e ajuda mútua, que se chama de capital social, é muito necessário numa sociedade. E do que o mundo precisa para melhorar? Não só a nossa comunidade, a nossa região, mas o mundo está assim. O mundo precisa de mais homens e mulheres que não tenham preço pelo qual possam ser comprados, que não abram mão de sua integridade em prol de conveniências e vantagens próprias. O mundo precisa de mais homens e mulheres cujo aperto de mão represente um contrato irrevogável. O mundo precisa de mais homens e mulheres que não tenham medo de correr riscos para promover o que é ético e moral, que tenham coragem de defender o que é verdade e não simplesmente aquilo que seja mais popular e palatável, e que não tenham medo de ir contra a maré da opinião dominante. O mundo precisa de mais homens e mulheres que coloquem princípios e consistência acima de ganhos políticos ou pessoais, que não acreditem que trapaça e esperteza sejam as chaves para o sucesso e que sejam honestos em todas as questões, grandes e pequenas. O mundo precisa de mais homens e mulheres cujas ambições sejam grandes ou bastante para incluir terceiros, que saibam vencer com honra e perder com dignidade e que ainda mantenham amizades genuínas feitas há 20 ou 30 anos. O mundo precisa de mais homens e mulheres que sejam humildes o bastante para perceber que planejar suas próprias vidas é um desafio que exige dedicação em tempo integral, o que significa que eles não são ridículos a ponto de acreditar que podem planejar a vida e a economia de milhões de outras pessoas. O mundo precisa de mais homens e mulheres que não considerem o governo central como a mais alta das autoridades. O mundo precisa de mais homens e mulheres que não tenham medo de assumir responsabilidades, que sejam adultos o bastante para aceitar cobranças e exigências, corajosos o bastante para falar a verdade a quem detém poder e sábios o bastante para expressar gratidão àqueles que merecem. O mundo precisa de mais homens e mulheres que sejam tolerantes com a diversidade e diferenças que fazem de cada pessoa um indivíduo singular, que não se sinta ameaçado pelas opiniões, estilos de vida ou fé daqueles que são pacíficos e respeitadores em sua conduta diária. O mundo precisa de mais homens e mulheres que sejam pacientes o bastante para convencer os outros por meio da argumentação e da persuasão, e não pela força ou coerção. O mundo precisa de mais homens e mulheres que não exijam que os políticos melhorem o seu padrão de vida, piorando o padrão de vida de outros, que entendam que criar valor por meio da produção, da inovação e do trabalho é uma vocação muito mais elevada do que exigir que o governo, coercitivamente, distribua a renda e a propriedade de terceiros. O mundo precisa de mais homens e mulheres que não renunciam o que é certo apenas para conseguir o consenso, que não esteja atrás do aplauso fácil, que saiba o quão importante é liderar pelo exemplo e não pelo esbravejo de ordens, e que não exigem que outros façam aquilo que eles próprios não teriam a coragem de fazer. O mundo precisa de mais homens e mulheres que se esforcem para transformar até mesmo as mais adversas circunstâncias em oportunidades de aprender e de se aprimorar, que tenham integridade de querer melhorar seu padrão de vida por meio do trabalho e da produção. O mundo precisa de mais homens e mulheres que não odeiem nem mesmo aqueles que lhe cometem alguma injustiça. O mundo, em outras palavras, precisa de mais homens e mulheres que possuam aquela característica honrada pelo tempo, experiência e sensatez, e que nós chamamos de caráter. Apenas tenhamos caráter e inspiremos os outros à nossa volta com este exemplo de comportamento. O mundo e nossas vidas melhorarão, é garantido. Para encerrar, como falou nossa vereadora, que citou a Bíblia, nesses momentos de aflição, de turbulência, mas tenho certeza que vai passar, o Brasil já está melhorando. Estive ontem no encontro empresarial Brasil-Alemanha, com grandes empresários executivos das grandes empresas, e todos falaram que está melhorando a situação do Brasil. Aos poucos, nós vamos corrigir essas distorções. Aflições todos têm, e eu cito o Evangelho de João, quando diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus Cristo. Muito obrigado.
Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por me permitir estar junto com vocês esta noite. Queria agradecer à mesa, ao meu antigo amigo, doutor José Fernando Tarragó, do tempo das carreiras, né, doutor José, ao prefeito e ao outro pessoal da mesa, aos vereadores e, em especial, ao vereador Clemente, que te agradecer pelo teu carinho, e me sinto muito honrado pela tua lembrança e me dá sentido de cidadão uruguaianense. Tu sabe que eu te respeito muito, te acompanho e tenho também um carinho muito grande por ti. Agradeço ao plenário, agradeço em especial à minha esposa. E eu gostaria de, rapidamente, eu não tenho uma eloquência muito boa, mas eu gostaria de rapidamente só falar alguma coisa sobre as empresas que a gente dirige. Bem rapidamente, assim, só para... talvez muitos uruguaienses não sabem a importância dessas empresas hoje aqui no âmbito de Uruguaiana. Falando em Brancos Brasil, quando o vereador Clemente falou em Brancos Brasil, Brancos Brasil é um projeto que nós temos da raça Brancos, que hoje está entre os 5 maiores e melhores do mundo, e está aqui em Uruguaiana. Se iniciou esse projeto em 1999. E a Sinel Rice é uma empresa voltada à produção de alimento, de arroz, e hoje nós já estamos produzindo o arroz parbolizado aqui em Uruguaiana, que, segundo os especialistas, é o melhor parabolizado do Brasil, feito aqui em Uruguaiana. E a nossa unidade, uma das nossas unidades, sediada aqui no Toro Passo, é a única unidade no país que, a nível de produtor, que produz o único arroz sem cheiro desde a origem. Isto é, é secado a vapor e nunca com fumaça de lenha ou de casca de arroz. E uma novidade, que dentro de poucas semanas, Uruguaiana vai sediar a quarta maior indústria de alimentos do Brasil. É, a gente sempre vê, ouve falar, quando fala dos alimentos, que Itaqui, São Borja e Pelotas estão sempre na nossa frente. Em Uruguaiana, que é o maior, que é o município que maior produz arroz do Brasil, nunca tem nada, né? Mas é, eu comunico para vocês que dentro de poucas semanas a Uruguaiana vai sediar a quarta maior indústria do Brasil. E vamos brigar para a médio prazo ser a terceira. Obrigado.
Para fazer alusão à proclamação da República e ao Dia da Bandeira, em nome do Parlamento Municipal, ocupa a tribuna o diretor legislativo, senhor Luessi Gonçalves Albeste.
Excelentíssimo senhor vereador presidente José Fernando Tarragô, muito digno presidente do Poder Legislativo. Excelentíssimo senhor Rony Peterson Colpo Melo, muito digno prefeito de Uruguaiana. Excelentíssimo senhor tenente-coronel de artilharia Eduardo de Araújo, representando neste ato o senhor geral comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Excelentíssimo senhor capitão de corveta Gutenberg Bezerra de Freitas, delegado fluvial de Uruguaiana. Excelentíssima senhora vereadora Josefina Soares Brigman, secretária do Poder Legislativo. Excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, queridos homenageados desta noite, seus familiares, demais autoridades nomeadas pelo protocolo, senhoras e senhores, o processo histórico que se desenvolve, o fim do regime monárquico brasileiro e a ascensão da ordem republicana no Brasil, perpassa por uma série de transformações, onde visualizamos a chegada dos militares no poder. De fato, a proposta de um regime republicano já seria uma longa história manifestada em diferentes revoltas, onde a opção republicana dava seus primeiros sinais. Entre tantas tentativas de transformação, a Revolução Farroupilha. Vários foram os fatores que levaram o Império a perder o apoio de suas bases econômicas, militares e sociais. Da parte dos grupos conservadores, sérios atritos com a Igreja Católica na questão religiosa. O abandono do apoio político dos grandes fazendeiros em virtude da abolição da escravatura ocorrida em 1888. Da parte dos grupos progressistas, a manutenção, até muito tarde, da escravidão negra no país. A ausência de iniciativas com vistas ao desenvolvimento do país, fosse econômico, político ou social. A manutenção de um regime político de castas e censitário, isto é, com base na renda das pessoas. A ausência de um sistema de ensino universal. Os índices de analfabetismo e miséria. O afastamento do Brasil em relação a todas as demais ou os demais países do continente americano, fossem da América do Sul, fossem da América do Norte, em virtude da incompatibilidade entre os regimes. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos, encarecendo o uso desse tipo de força de trabalho. As transformações feitas ganharam maior força a partir de 1870. Naquele ano, Os republicanos se organizaram em um partido e publicaram suas ideias no Manifesto Republicano. Naquela altura, os militares se mobilizavam contra os poderes amplos do imperador e, pouco depois, a igreja se voltou contra a monarquia. No ano de 1888, a abolição da escravidão, promovida pelas mãos da princesa Isabel, deu o último suspiro à monarquia brasileira. O latifúndio e a sociedade escravista, que justificavam a presença de um imperador enérgico e autoritário, não faziam mais sentido às novas feições da sociedade brasileira do século XIX. O golpe militar, com o apoio das classes econômicas e sociais, que estava previsto para 20 de setembro de 1889, teve de ser antecipado, devido à ameaça de prisão de Benjamin Constant e de Deodoro da Fonseca. Por isso, na madrugada do dia 15 de novembro, Deodoro iniciou o movimento que pôs fim ao regime imperial e que foi reafirmado com a proclamação civil de integrantes do Partido Republicano na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Portanto, senhoras e senhores, o Brasil, em 15 de novembro de 1889, depois de ter vivido como colônia de Portugal, após a independência realizada em 1822 por Dom Pedro I e os dois períodos informais, proclamou a República. O país enfrentava os tempos de mudança e modernidade com a necessária sintonia social e consolidação das aspirações, constituindo para a nação brasileira e a cada presente vivido um polido promissor futuro. Era o reflexo da disposição nacional para, no contexto das nações livre, democrática e independente, dedicada e amante da paz, prosseguir na busca incessante da ordem e do progresso. A proclamação da República aconteceria após uma intensa preparação que passou o país com a unidade consolidada, com a pacificação das províncias e a projeção dada ao poder nacional em todo o mundo. O exército cuidava da defesa da pátria e colaborava ativamente com a ordem pública. Com o rico fortalecimento e diversificado patrimônio humano, com a manutenção do território continental e com a preservação dos inúmeros e preciosos recursos naturais. No dia 19 de novembro, comemora-se o Dia da Bandeira do Brasil. Essa comemoração passou a fazer parte da história do país após a proclamação da República. No ano de 1889, a bandeira que representava o Império foi substituída. A substituição da bandeira imperial por uma bandeira republicana representa as mudanças que o Brasil passava naquele momento. Mudanças na forma de governo e de governar, do regime imperial para uma república federativa. Além disso, a nossa bandeira representava a simbologia que estava agregada ao regime republicano. Como ideia de um Estado-nação, o patriotismo e o surgimento do sentimento nacionalista. A bandeira nacional, um dos principais símbolos do Brasil, reúne série de detalhes obrigatórios que devem ser obedecidos de acordo com a legislação. O tamanho, a precisão nas cores, a disposição das estrelas que representam os estados e da faixa central devem ser seguidos à risca, assim como a forma como ela é homenageada e guardada. O dia 19 de novembro foi instituído o Dia da Bandeira em 1889, logo após a proclamação da República. No ensino fundamental, são obrigatórios as aulas sobre os símbolos nacionais, a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Nesta semana, para fazer a locução, senhor presidente, me inspirei num ex-presidente desta casa, meu colega vereador na época, e que o que ele diz na locução parece que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu me refiro ao doutor Ramon Larré e faço dele as minhas palavras. Um estranho prazer de medo emerge do quadro apocalíptico difundido pela mídia. Mas o desespero, já no minuto seguinte a essa realidade real ou virtual enfocada, é enfrentado com uma garra desenfreada que aponta, mesmo na multidão, o brasileiro genuíno, que, se necessário, de bandeira em punho, vai à luta. Eis o Brasil do povo sofrido e alegre, país do samba, da fome, das dificuldades e do futebol. Terra que sequer tendo completado seus primeiros 500 anos de história, sem dúvida, já traz nessa mesma história as experiências vividas por nações milenares, pondo-nos diante de uma realidade social dura, difícil, mas panorama de inarredável valia à administração do futuro do Brasil. Desde o primeiro símbolo encravado na terra recém-descoberta, a Ordem de Cristo, exposta na missa pontifical, rezada em Belém antes da partida de Pedro Álvares Cabral, as bandeiras sempre retrataram capítulos da nossa história. Desde o primeiro símbolo, sim, a bandeira nacional, idealizada originalmente por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, redefinida mais tarde por Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Demétrio Ribeiro, Couto Magalhães e Rui Barbosa, entre outros, na forma em que se formou conhecida e se tornou conhecida, restou confeccionada, vez primeira, por Flora Simas de Carvalho, alvorada às 12 horas do dia 19 de novembro de 1889. Assim, nosso símbolo, que hoje tremula aos quatro cantos do mundo, aspira a fundar uma pátria de verdadeiros irmãos, dando à ordem e ao progresso todas as garantias que a história nos demonstra, serem necessárias à sua permanente harmonia, tendo por escopo a conquista de condições estáveis, política e sociais. É certo que todos os momentos onde o desejo, a dor, a emoção afloram, urge sempre imponente a bandeira nacional, como se for escudo intransponível exibido pela mais frágil da criatura humana, e dela se arma a cativar seus irmãos, porventura sonolentos, debruçados sob os golpes mais ingratos, porque são feitos os ataques ao Brasil. As raças da nossa terra unem-se através da bandeira nacional, e somente um deserto seria capaz de não sentir emoção a vê-la solitária, empunhada em ponto distante, celebrando nossas sofridas vitórias ou lamentando as derrotas, sempre traiçoeiras e inesperadas pelo povo, torcedor mais fanático do Brasil. Tremulos ventos que sopram sempre, soberana e bela, se estende a bandeira nacional. Cores que trepidam na alegria do futebol, pentacampeão, e a comemorar a democracia, que enxugam lágrimas na dor da velocidade que nos leva mitos e nos separa dos brasileiros da grande família. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa e de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão de justiça e do amor. Eu quero chamar a atenção das pessoas da nossa idade, de meia idade e até dos mais novos, porque a gente deve lembrar deste verso: as praias do Brasil ensolaradas, o chão onde o país se elevou, a mão de Deus abençoou. Mulher que nasce aqui tem muito mais amor. O céu do meu Brasil tem mais estrelas, o sol do meu país mais esplendor. A mão de Deus abençoou, em terras brasileiras vou plantar amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Vamos relembrar, por gentileza. Escola! Paz!
As praias do Brasil ensolaradas, chão onde o país se elevou, a
Senhoras e senhores, temos a honra de celebrar este dia em que se comemora o Dia da Bandeira Nacional, síntese emblemática do orgulho de sermos brasileiros. Obrigado pela qualificada audição dos senhores e senhoras, foi um privilégio termos estado com todos vocês.
Agradecendo mais uma vez a presença das senhoras e senhores, cumpridos os objetivos desta solenidade, queremos, em nome do Parlamento Municipal, agradecer a presença de todos e convidarmos a cantarmos o hino de Uruguaiana.
Mais uma vez, agradeço a presença de todos, uma satisfação muito grande tê-los aqui nessa noite. Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão solene.